Salve, salve família das ruas, uma excelente tarde a todos. Estamos aqui iniciando o nono episódio do nosso podcast, O Real Corre da Rua. Muito feliz, né, com tudo que a gente tem construído aí até agora, com todo mundo que a gente conseguiu aqui contar um pouco das histórias aí. E é isso, sou o João França, Massive Legal Arts na voz, Fernanda Vismo Arte aí também.
Salve, galera! Boa tarde para todo mundo, direto dos estúdios da Foto 21. Mais um sábado que a gente consegue ter esse prazer aqui de falar sobre arte de rua, sobre pichação, sobre arte no Brasil e tudo mais. Hoje, como vocês já viram aí, o nosso convidado é especial porque representa isso para nós, com vocês, Cripta Dijan. Seja bem-vindo.
Salve, meus amigos. Boa tarde a todos.
Boa tarde.
Boa tarde a toda a galera que está acompanhando. Eu agradeço o convite, né? E parabenizar aí pelo programa que está bem bacana, né? E é isso, tamo aí, vamos conversar, falar da.
É isso.
Exatamente, conversar.
É muito importante ter você aqui, porque desde quando a gente pensou em fazer lá atrás, nem era podcast, a gente já se encontrava, já falava, mano, quero te entrevistar. Porque é muito significativo tudo que você fez pelo movimento, né, mano? A gente que vive o movimento de dentro, acompanhou de perto. É muito importante a gente, tipo, ter você como amigo depois de tantos anos, tá ligado? Mais de 20 anos aí de rua, poder estar trilhando o mesmo caminho, assim, é muito importante. Que a gente sabe que o movimento deve muito a você, né, mano? Que você abriu muitas portas aí que muita gente sempre fechou. E é muito importante a gente estar
É
aqui trocando
isso.
essas ideias aí.
Começar do começo. Saber, como disse o Mia já, você representa aí uma grande parte aí do movimento da pichação, né? Pode-se dizer assim. Como que foi o início da sua trajetória com a arte de ruas? Foi direto com o picho, só com spray? Enfim, queria que você contasse pra gente, pra quem tá nos assistindo.
Então, eu comecei no, nos anos 90, né? Tipo, 96, era molecão, 12 anos, uma criança ainda, né? Mas já andava na rua, né? Já tinha essa coisa de andar na rua, de andar com galera, já tinha os grupos ali, né? Era filho de mãe solteira, criado só com mulher, não tinha um pai, então era um moleque mais solto na rua, né?
Sim.
Então, eu acho que isso facilitou eu ir para esse rolê do picho, tá ligado? E aí foi assim, né? 96 tava, chegou aquela onda de picho na minha quebrada, né? Vários caras começaram a pichar e todos os meus amigos começaram a pichar. E aí eu acabei cooptado por isso, né? Tipo, e minha primeira experiência não foi legal, né? Eu fui no rolê e voltei todo pintado, mano.
No primeiro.
No primeiro, mano. Eu rodei no primeiro, tá ligado?
Mas sabia o que escrever? O nome? Tinha alguma coisa
Então,
já? Você
meu
já
brother já
pensava?
pichava os assassinos, né? O
Pode
mano
crer.
que é o Rica, né? Ele é o fundador do Antissapo, tá ligado?
Tá ligado?
Né? Ele também inventou provas depois e tal. Nós era um amigo, tipo, nós tínhamos o mesmo pique de idade, nós éramos os menor da banca, né? Os mais novos, assim. E aí acompanhava, nós andava muito junto, né? Capoeira, patins, tipo, brigar na rua. E aí eu falei, ele já tava pichando, eu fui acompanhar ele no rolê. Tá, foi. Aí fizemos dois, achei legal. Pá, fizemos na avenida, deu aquela adrenalina, falou, ó, vamos mais longe agora. Pegamos uma chinta e fomos, tipo, perto da estação de trem, né? Já uns 3 km de casa. E aí o cara, nós tava pichando um escadão, o cara da casa do outro lado viu, mano. Desceu, correu atrás de nós, pegou a gente na esquina. E o cara, mano, quebrou
Nossa,
nós, pintou, tá ligado?
morador, Zé Povinho.
Morador, bico sujo, mano. E aí, ele não era nem o proprietário da casa. O proprietário da casa que saiu, passou um pano pra nós, tá ligado?
Eita, tipo, né?
E
Mas
levou a
como que.
gente em casa,
Nossa!
né? E aí,
Ele
não, e foi
chegou
uma
pintado.
reviravolta. Cheguei pintado e ele foi junto, né?
É, pior
E aí
ainda.
ele foi junto, ele quase tomou um pau, porque os manos da quebrada tava passando na hora, mó
O
banca.
que que vocês
E
ou
parou pra
meninas?
saber o que tava acontecendo, né? E ninguém sabia que era ele que tinha feito tudo aquilo com nós. Aí eu
Pode
sei que
crer.
ele ficou trancado dentro do carro do proprietário, minha prima querendo quebrar o carro, e pessoal querendo tirar ele do carro. Sei que a história virou. No mesmo dia, o vilão, né, quase se fudeu. Ele quase teve o que merecia.
Puta
E
merda.
merecia, viu? Porque foi muita covardia, mano. Nós era criança, meu. O cara
Era
agrediu.
latex, era spray.
Era látex e pincel, né? Putz, já de
Olha,
pincel,
porra, que
cara. Uma
sacanagem.
brisa, né?
Não foi à toa que o dono da
Não,
casa
ele
passou um
bateu,
pano.
pintou, ele fez a gente lamber o pincel, mano. Fez a gente
Nossa.
tirar a camisa e esfregar. Mano, foi uma experiência traumática, assim, pra uma criança de 12 anos, cara, imagina.
Nunca mais eu vou puxar
Ai, no
isso aqui
primeiro
pra você,
rolê,
não.
mano. E aí, depois de quanto tempo depois disso, assim, que você ainda foi? Ah, gostei mesmo, vou de novo.
Então, eu, pra mim, não ia
Nunca
puxar
mais você
nunca
vai.
mais, tá ligado? Falei, para, mano, vou fazer isso nunca mais. Só que eu tava tão inserido no contexto ali da quebrada, meus amigos, que aí não, eu não tinha mais como sair daquilo. Eu só fui me envolvendo mais e mais, tá ligado?
Ainda bem que foi a pichação, né? Porque eu imagino que naquele tempo não devia ser vários rolê perigoso assim, né?
Não, tinha assim, ali a gente cresce lado a lado com o crime, chega a flertar com isso num
É.
determinado momento, mas eu acho que o picho me salvou mesmo, tá ligado?
Sim.
Porque eu. Muitos manos da quebrada às vezes vai pro crime por status também,
Sim.
né? Não só por uma necessidade financeira, mas também para ser alguém
Em busca de
considerado.
respeito,
É,
né?
alguém. Então, tipo, eu alcancei isso com o picho, né? Teve mano que foi buscar isso através do crime, entendeu? Então acho que o picho, por um lado, me salvou, porque eu não tinha essa pretensão. Apesar de muitas vezes estar ali flertando com isso, né?
Tendo aquilo no seu dia a dia, tudo assim, tipo, dentro do seu rolê mesmo, da sua vivência ali de sair na rua e já ter a galera ali que já rolava, gostava da pichação, o crime próximo, imagino. E você, tipo, querendo ou não, era o picho, mas já era arte, né? Já,
Sim.
tipo.
Então, eu já desenhava desde moleque
É
também,
isso que eu ia te
sabe?
fazer uma pergunta.
Eu fazia umas histórias em quadrinhos e tal,
Olha.
né? Fazia, aí misturava Rambo com Cavaleiros do Zodíaco, tá ligado? E fazia umas
Fazia umas.
histórias, e também naquele período que eu comecei, os pichadores da quebrada já faziam grafite. Os caras já faziam uns mural, uns letreiro e tal. Sabe, era aquela época popero, que os caras desenhavam os caras com o
Pode
pezinho de
crer.
lado, assim, calça big, sabe? Então, tipo, a gente já flertava também com grafite já nessa época,
Você
né?
chegou a fazer grafite alguma vez, não?
Cheguei, não, nesse período mesmo, né? Eu fiz um painel, lembro que fiz um painel em 96, né? Tipo, quando eu já era do Garotos, né? Eu fui primeiro dos Assassinos, depois Garotos, né? E depois que eu entrei no Cripta, né? Só em 97 que eu entrei no Cripta.
Só há bastante
Caramba,
tempo.
e aí já começou, porque eu lembro que, mano, as pegadas, tipo, quando a gente começou a ver os bagulhos no centro que o chicote estralava, tinha aquele picho de vocês que era muito clássico, mano, chegando no Anhangabaú, que era um pé nas costas no beiral. É 99 aquele picho, não é?
É, nós tinha feito a segunda ali em 99, bem em frente à
Pô.
janela. Eu peguei essa transição, né, desse rolê da janela, da escalada.
Pô, queria que você falasse um pouco de como foi essa transição, assim, porque eu lembro que a galera, tipo, das antigas era a brisa era fazer ou beiral ou pico, né? Tipo, ninguém tinha a brisa de subir no beiral e subir pra janela, né?
É
Então,
verdade.
quando eu comecei a colar no centro, a gente fazia, tipo assim, 98, 99, que foi quando a gente começou a querer ter um rolê no centro, né? O CBR, o Cripta, né? O finado CBR, e outro mano do Astecas, o Flip, a gente
Sim.
colou no Ponte do Anhangabaú e nós viu que, mano, nós não tinha, ninguém conhecia nosso rolê, tá ligado? E aí a gente começou a ir pro centro. Começou a ir pro centro, desbravar o rolê lá. E nessa época a galera subia nos primeiros andares pra fazer embaixo da janela. Ninguém fazia nem em cima da janela. Depois, entre a janela. E aí foi o que o Telo, essa galera Fridai, esses caras que começou a pichar em pé na janela, o primeiro andar. Né? E isso deu uma saturada entre 98 e 99, era. Só que você subia o primeiro andar e arregaçava, né? E aí já
Não tinha
de
espaço.
99 para 2000 começou a segunda, tá ligado? Eu lembro que eu fiz um rolê com o Guto do Loucos da 7 em 99 e ele me chamou para fazer uma segunda, mano. E eu falei assim, mano, você é louco? Tipo, fazer um pé nas costas, né? No primeiro andar pra fazer o segundo andar. O Guto fez parte dessa geração que foi pioneira nisso, né? Ele, Escadão JR, esses caras que começou a fazer segunda, mano. E aí, você vê, eu tava assim, o Guto já tava meio que num declínio do rolê, parando, já era um cara
Sim.
consagrado. E eu tava começando. E aí, eu peguei essa base com ele em 99, e 2000, essa galera riou e eu tava, tipo, vindo com tudo, tá ligado? Então.
Você era, nessa época, você era um novato ali para
Novato que
uma
tava
galera,
aprendendo.
mas para uma outra galera que era novata, tu também já era, já tava ali, já andava com
Já
os,
tava destravando, indo pro centro,
já
buscando as quebradas,
tinha
né,
um
mano?
rolê, já tinha um rolê assim, já fazia, tinha um rolê na ZO, tinha rolê no centro, né? E depois, a partir de 2000, a gente começa mesmo a desbravar as quebradas, não só fazer centro, como ir buscar a Zona Leste, Zona Sul, e buscar a vila dos caras, quebrada dos mano,
É porque
sim,
tem
que
uma cultura
fazia.
do picho também. Eu acho que antigamente era mais forte ainda disso, né? De você sair ali da sua região, do seu bairro, ir lá para outra ponta da cidade, fazer um picho ali e fazer um ir para lá só para pichar, né? Às vezes nem era para trombar ninguém e depois voltar.
É,
Você fez
então,
muito esse rolê?
muito. Nossa, é pra gente ser visto antigamente como pichador, tinha que pichar muito, tá ligado?
Muito, mano.
Não tinha uma mídia, né? A única mídia era a rua. Então você tinha que fazer as quebradas. Não tinha outro processo. Você chegava no point assim, mano, os caras não conhecia seu rolê.
Se você não chegasse até a
Se
quebrada
você não
dele.
quisesse, né, você tinha que ter tudo, assim.
Aham, uhum, sim.
Né? Era uma época que só. É, a comunicação só se dava através da rua. É, hoje a gente vê que tem muito cara da nova geração que só picha a quebrada e o centro. Porque tem ali a internet como uma plataforma já para divulgar esse rolê,
Uma
então cria um
plataforma de
certo
divulgação, né?
comodismo. É, cria um certo comodismo. Não é que nem nossa geração que tinha que ir nas quebradas fazer tudo para a galera ver, tá
Outra
ligado?
coisa que eu acho disso, além do comodismo de você ir fazer só ali por perto, também é a questão do GPS, né? Você ia para uma quebrada, não sabia o que ia te encontrar lá, se ia ter um prédio, um pico bom, um lugar fácil ou mais difícil. Só chegando. Agora dá para fazer uma pesquisa, ver ali onde ver antes de estar, né? Antes
Ah,
não, era
sim.
só chegando, né?
Antes, para você ver, eu me guiava muito por convite de festa, né? É, pelos
Interessante.
mapas, que todas as festas tinham um mapinha lá. Então, muitas vezes, eu, através da pasta do convite, ficava vendo os nomes das quebradas e os busão. Ai, qual rolê hoje? Parque Dom Pedro. Pegar busão pra onde? É, pra São
É
Miguel,
muito louco isso.
São
Chegava no Parque Dom
Mateus.
Pedro e aí, que quebrada que nós vai? Quantas vezes fizemos isso?
Então.
Eu fiz isso
Olhei
também.
pra Zona Sul, ia pro Terminal Santo Amaro. Aí ficava escolhendo, vai pegar qual hoje. E descia no ponto final das quebradas e vinha fazendo. Né? Eu lembro uma bom que eu fiz um rolê lá no fundão do Grajaú, lá, Vila Gaivota, né?
Pode crer.
Desci no ponto final lá e vim pichando. Aí trombei um cara que morava em Caracas, assim, que tava morando lá. Ele falou, mano, vocês é louco, vocês estão tá na Vila Gaivota, mano.
Muito
Você sabe onde
longe.
você está, mano? Aqui tem vários pés de pato, não sei o quê. E
Pé de pato, mano.
nós mandando marcha
Isso é um bagulho muito presente na nossa cultura, assim, que hoje em dia nem escuta mais falar essa
E o
palavra,
Mia
pé de
comentando
pato, né,
isso
mano?
esses dias, que a gente vê um cara assim, com uma cara estranha, a gente me falou, nossa, ele tem uma cara de pé de pato. Eu falei, caramba, isso é muito
Acho
antigo,
que a molecada
nem
nem sabe o que é
escuto.
estar gíria mais,
É tipo
né?
uma coisa, uma
Agora os
cara
milico, né,
meio.
mano? Os milicianos, como
Porque
tipo
não era
isso,
nem
né?
polícia,
Sim.
nem
Mas era uma
bico
galera mais
sujo.
puxada pro crime, assim. Não era uma galera mais puxada pra polícia, era uma galera mais puxada
Ah,
pro.
mas era bico sujo,
Não,
era não encontriam
mas
na
pé de
rua.
patos era meio que a coisa da milícia mesmo, né? Porque, tipo assim, se o polícia. Os caras eram. Muitos era ex-policial que foi expulso da corporação, coisa assim, e que fazia o serviço sujo na quebrada, mano. De matar pros comerciantes. De agredir, então era muito mais pior rodar com pé de pato do que
Cê é louco.
polícia,
Eu
mano.
lembro de ouvir esse termo também,
Não,
de estar
teve. Eu
pichando e
já
da
rodei
galera
com pé de
falar.
pato que a viatura passou, viu a gente tudo lá enquadrado, apanhando do cara e o cara só dá um joia pros caras e continuar lá com a gente quebrando nós, mano. Era, e assim,
Caramba.
o medo de morrer era grande. Você falava, mano, se a polícia já passou, não fez nada, se esse cara quiser
O cara
matar
pode fazer o que
nós,
ele quiser, mano.
é, mano.
Já era. E lá no fundo de alguma quebrada bem periférica, imagino.
Não, isso no centro.
No centro?
No centro.
Cara.
No centro
Caramba.
em 99, tá ligado?
Coragem.
E daí você já era de Osasco, você sempre foi de Osasco?
Não, eu morei primeiro aqui Quebrada Itapevi, depois
Pode
Barueri.
crer.
Aí eu fui para Osasco em 2002, tem 20 anos que eu tô em Osasco. Mas vim morando na ZO, né?
Ah, mas quando você começou
Zona Oeste.
assim, você morava no fundão,
Eu comecei,
Itapevi.
não, comecei a pichar mesmo em Barueri, né? Lá no Jardim Silveira, Parque
Bem
Júlio Camargo.
longe. Beira Belval, essa quebrada é foda.
E a divisa com o Jandira ali, né? Então colava muito com essa galera do fundão, né? A gente tinha uns points ali em Jandira, tinha point em Itapevi, então colava com essa galera ali, nós
Lembra o
formou
primeiro
várias.
point que você colou, assim?
Ah, o
Você viu um
primeiro
monte
point
de
foi
pichador
Agabaú,
junto?
cara. Porra, colei lá eu tinha 14 anos, né? Colei lá em 98, de tarde, assim, meio-dia, aquele monte de pichador assim no Folha, no centro de São Paulo. Uma loucura, né? Eu falei, mano, que
Era
isso?
muito absurdo
É, era um
aquilo,
bagulho
né, mano?
atípico, sim. Você,
Muito
ah, mano,
atípico, mano.
de dia, um monte de pichador, tipo, de onde são esses caras, né, mano? Um bando de louco.
A vestimenta, né, do
E
hip
aí, de repente,
hop,
saía
um
todo
monte de
mundo
coisa
correndo, vinha a
marginalizada.
polícia, corria atrás dos caras, aí todo mundo tinha que sair correndo, mó doideira, o ponto, assim, sabe, tava tudo bem, mas
Do
podia, de
nada já
repente,
explodia, né? Era uma rede de
não tinha
pólvora a parada.
estabilidade, você tinha que estar sempre pronto para correr,
Aquela da Vergueira era sempre assim, né? Eu lembro muito de. Assim, fala, Dija, eu lembro bem essa imagem, encontrando você no Point da Vergueira. Tipo, vindo de alguma quebrada, a gente chegando também. Eu e o Mia nem namorava, era o rolê da quebrada mesmo, sair da Vila Sônia e ir pra até a Vergueira ali, né? E encontrar você, Folhinha, eu ia depois, ah, o Dijan, isso, ok. Eu tinha na época 14 anos. Você já devia, não sei, ter uns 16, 17. Vocês já eram mais velhos. E eu, o Anhangabaú mesmo, eu nem vi.
A Vergueiro foi o seguinte, o Agabaú miou por volta de 2000, 99 ali, os caras bateu o martelo, não deixou mais colar ninguém.
Acabou, não
Aí
aparece
nós
mais.
começou a colar na Vergueiro, né? Começou essa coisa do ponte da Vergueiro. E aí a Vergueiro foi de 2000 a 2004. Aí como teve muita confusão lá, os caras também fez a mesma coisa. Não deixavam nós botar o pé na calçada lá.
Nossa, era
E
um
aí
bairro muito burguês
acabou
também,
mesmo o
né?
point. É, acabou tanto no metrô como no centro cultural como na praça. E aí tinha o rap da Olido, né? E a
Pode
gente
crer.
acabou migrando para lá e lá cicatrizou mesmo. Mas também teve muita tentativa de acabar com o point do centro ali. Muita.
E tem até
Muita
hoje, né?
operação.
Cara,
É.
imaginar que o
Até
bagulho
hoje.
começou lá em 2004, vai 2005, 17 anos já, velho.
É a Rua do
Tem,
Bicho, né?
é o que é o
Rua
point
do
que
José de
durou mais tempo,
Barros.
né? Que tem durado mais
É,
tempo.
porque os points de antes não tinha assim um bar, um rolê ali, uma coisa,
Né?
né?
Era point,
Era
mas era
porta,
folia
era
na
na
rua e já era.
praça, né, mano? Não tinha desculpa. Os caras
Não.
não, acabou. O que que é isso
O
aqui,
que
essas
vocês estão
praças?
fazendo? Fumando maconha e fazendo folia.
É, um
E
bando de.
combinando para ir pichar em outros lugares,
Não,
é.
e brigando, né? Se matava nessa época aí.
Muita briga, né, mano?
Era
Você é
maluco.
louco. Então, mas eu acho que a geração toda, não só dentro da pichação, mas culturalmente, nessa época, era assim, né? Você
Sim.
não tinha point, você não tinha uma opção de uma casa de cultura ser ativa, muito menos na quebrada. Hoje em dia já não tem, mas naquela época era muito mais difícil. Não tinha um show grátis. Eu lembro quando tinha, era um ou outro no Ibirapuera, que pra gente era mó ruim ir, porque pagava ônibus, enfim. Pra quebrada mesmo, não tinha. E hoje em dia você vê, tem os céus, tem mais opção e, claro, a internet que ajuda. Mas o point, eu acho que isso que fez também ficar mais estar por mais tempo o point da Olido, né? Começou numa era em que tava um pouco mais.
É, eu acho que o Point da Olido pegou uma geração que eu considero a geração a Era da Paz, eu até falo, né? Porque Vergueiro, Agabaú, era só guerra, mano. Guerra, pancadaria
Você é louco.
direto,
Muita
muitas
treta de
pancadarias
gangue,
mesmo,
né? De
treta de
grife, né?
grife, treta pessoal, né? Tipo, muita coisa, era tenso mesmo. E tinha uma galera assim que era meio dona do Point, meio que oprimia também. Né, tinha essa coisa. E depois eu acho que essa geração que abriu ao Lido foi uma geração que dos moleque que dos caras que era moleque nessa época que cresceu e que não
Exatamente isso.
gostava daquele comportamento. Então houve uma mudança, né?
Sim.
O Point da Olido sempre teve integração ali. Foi uma geração que todo mundo conversava, todo mundo era amigo, tinha uma briga ou outra, Mas era quando a gente deixava assim, falava, ah, deixa os caras sair na mão, assim, deixava sair na mão um pouquinho só e já separava, tá ligado? Mas é também assim, é outro. Uma geração também já influenciada por uma disciplina do crime também, né? Que essa coisa do, né, do partido ter banido a matança, briga. Muitos caras já saíram da cadeia com treta miada, né? Tipo, agora você não pode matar alguém por
Não
causa
vai
de
mais chegar
pichação,
assim.
bater em alguém, né? Então, isso também influenciou muito na coisa da paz do picho, né? A disciplina do crime. Influenciou bacana em toda essa geração que vê agora. Você vê que é uma molecada mais tranquila,
Você nem ouve
né?
mais falar em briga. Você
Não
não,
ouve,
fulano de
tem
tal
no
levou um
máximo,
pau lá.
é
Não,
muito
é,
raro.
não,
Antes era só isso, né? Antes,
é.
tipo, a gente, a
Isso era,
violência
ia acontecer, né?
era uma ferramenta também de expressão,
Sim.
né? Muitos caras, às vezes, o cara não era bom no picho, ele tinha que ser bom na porrada, pelo menos, né? Ele ia, pelo menos, ia que tinha esses caras, né? Sempre.
Sim.
Então, mas eu acho que depois dessa disciplina aí do crime, ter imposto a paz e tal, isso influenciou bacana, assim, na rua, tá ligado? Porque a galera passou até a se respeitar mais na questão também, de, pô, se eu bater no cara aqui da minha quebrada, o cara vir aqui na minha quebrada e eu zoar ele, eu não vou poder colar na dele. E pichador precisa circular.
Sim. E
Então,
como que
acho.
vai ficar arrumando treta para lá
Então,
para cá, não
ser
poder colar nos
aliado ficou
bagulho?
muito mais, né? Ter alianças com cara de outras zonas,
Muito mais
ajudou o
viável pro
cara,
rolê, né?
o cara a pichar essas quebradas, o lugar certo, a circular, colar nas festas.
Ia falar sobre isso. Falamos sobre point, falamos agora, quero falar sobre festa, porque também a sua figura me remete a muita festa de pichação. Eu lembro, e eu sei que você fez muito evento, assim, ou participou, ou era ativo. Porque às vezes as pessoas acham, ah, o DJ é ativo na cena agora, né? Porque agora eu considero, e acho que é você também, você tem um patamar, outro patamar, claro, é artista e tal. Você tem mais possibilidades de fazer evento ou festa ou articular essas paradas. Mas naquele tempo era xerox de uma folha, né? De um convite ali e
Era
bater
pão
perna.
com carne louca, né?
Isso não,
Não.
tava luxo. Quando tinha pão com carne louca, tava luxo.
Pão com carne, era um
Pão com
carninha moída
mortadela.
ali, um molho. Não, era a tradição, esse pãozinho, né? Tinha que ter a cachaça ali,
E a
né?
cachaça.
Cachaça com canha.
Colorida, e algum campo de futebol, algum lugar
Alguma
aberto.
garagem. Então, eu fiz a peça, a primeira festa do Cripta foi na minha casa, né? E, meu.
Você não tinha a mínima noção do que estava
Não,
fazendo, né?
eu, mano. Tipo assim, era a garagem pra rua, né? E lotou, assim, a
A
quebrada.
rua.
Os caras, assim, da vila falou, mano, olha isso. Parece que fez um show míssil, tá ligado?
Que porra
E
é essa?
aí picharam tudo, né? Da estação até minha casa, tipo, sei lá, uns 2 km. Aquele rastro até a minha casa ali, né? Eu lembro quando eu abri assim, saí no portão no outro dia, os vizinhos tudo me olhando assim, puto, tá ligado? E eles me processaram, mano, em ação conjunta.
Sério?
Sério.
Vizinhança se juntou.
Porque
Foi.
picharam também pra caramba,
Ah,
imagino.
acabaram com tudo.
Imagina,
Só minha
bastante
casa
picho.
limpa. Aí só minha casa limpa, tá ligado? Tudo pichado. Aí eu fui na audiência com a minha mãe, né, mano? Tinha
A
15 anos.
mentira, processaram a ponto de
Não, teve
baterem na
audiência,
sua
né?
porta, ó, você
Não,
tá convocado.
sim, fui intimado. E aí, fui, né? E minha mãe falar com a juíza. A juíza leu lá a denúncia, né? Falou que eu tava. Tinha feito uma reunião na minha casa de pichadores, onde eu tava distribuindo as tintas e especificando as casas,
Ai,
tá ligado?
você vai
E
deixar ali?
eu mó molecão rebelde, mano, batendo de frente com a juíza
Imagina.
puta, tá ligado? Já, tipo, aí, mãe, aí e tal. E aí eu fiquei com dó da minha mãe e fiz um acordo com a juíza, porque ela falou: se você. Ela falou, ela leu a denúncia e falou: você concorda? Eu falei: não. E aí bati o pé, tá ligado? Aí ela falou: não, se você for para julgamento, se você perder, você vai ter que pintar todas as casas. É melhor você aceitar o serviço comunitário.
Que
Aí
aí já era.
eu peguei um serviço comunitário
Por
lá.
fazer uma festa, puta que pariu.
Mas foi a festa, foi uma bagunça do
Não,
caralho.
mas a festa, a gente foi em muitas festas de gente, foi uma vez, não lembro qual que era, que foi num campo, acho que lá no Jardim Belval ou Silveira, num
Mano,
campão
Silveira.
sinistro, madrugada, mano.
Aquele campo era louco.
Itapebi, pegava
Itapevi.
trem, era um rolê
Era
mesmo.
muito
Mas aquela
legal, né?
que é que eu sempre falo pra você, que foi perto do seu, de onde é seu ateliê agora, perto do
Onde
bagulho do
meu? Nossa.
quartel lá, acho que foi de 10 anos do Cripta.
Foi 2003. Eu sei que foi a quarta festa do Cripta, né?
A melhor festa de pichação que eu já fui de todos os tempos, mano.
Por
Porra.
quê?
Não, porque foi a festa mais foda, mano.
Ah, era, nós sabia fazer festa,
É.
nós não deixava ninguém sem beber, nossas festas era mil grau, a galera colava,
O hip hop, rap
sabia que
bombando.
não ia, tipo assim, faltar cachaça, que tinha uns caras que não calculava bem às vezes, né? Fazia uma festa, chegava lá, acabava tudo, ficava todo mundo no
É.
relento, né, mano?
Tipo, ia pra festa dos caras, sabia, mano, é festa dos moleques do fundão, caralho. Hoje vai ser da hora demais.
Nossa festa era sem miséria, sempre foi. E o legal dessa época, eu acho que era que a gente fazia as coisas sem dinheiro, né?
E
Isso
por isso que
era
dava
muito
certo,
louco,
todo
né,
mundo era
mano?
feliz, mano. Pode pá.
Sabe, mas era tudo magrinho, né, mano? Vê as fotos, tudo magrelo. Até o
Não, eu
gordinho.
sempre fui gordinho.
Não, mas até. Mas se for ver,
Hoje
era magro,
era
perto,
gordinho,
né?
eu via.
Sim.
Até o Kaki era magro nessa época.
Grande salve aí, Kaki, mano. Você é louco.
Ah, era um tempo bom mesmo, mas eu prefiro aí
É
os tempos de
exatamente isso,
agora.
mano. Sabia fazer acontecer sem recurso nenhum, mano. Só
Era
rabiscar
bom. E o
uma folha,
interesse de fazer
Xerox.
acontecer, né? O interesse seu, você sempre essa sua predisposição em movimentar o rolê, né? Fosse com a
É,
cachaçinha
então,
lá e a
sempre.
reunião dos amigos e tentar
Porra,
fazer na sua
olha,
casa.
organizei, sei lá, as cinco festas do Cripta, ajudei também várias outras festas, né? Tanto desenhar o convite, como na logística ali, né? Da festa em si, como preparar os gorós pra render, né? Pra não faltar, né, mano? Pra galera que ia chegar, entendeu? Os pãozinhos e tal. Né? Depois
Da hora,
nós só
isso é foda.
evoluindo para churrasco e
Não, aí já
tal.
tinha show, função RHK, colava pra cantar nos bagulhos, nas
Sim,
festas.
começou a evoluir, né? Começou a evoluir de 2000 em diante, começou a melhorar um pouco as coisas e aí foi dando uma melhorada, né?
Mas tem uma parada muito importante que é de uma outra parte, que
Que também é a
achei, que eu
evolução
tenho
e
guardado
que
para
um dia
mostrar.
foi muita novidade.
Olha aí, cara, que
Hoje isso daqui representa,
em
hein?
dia é um
É,
dinossauro.
quem nunca viu aí, ó,
Cripto
primeiro
Urbana.
DVD, mano.
Primeira mídia do picho aí,
Primeira
ó.
mídia da pichação que eu tenho a honra de participar, ter
Foi.
participado, mano.
Foi assim que conheci o Mano Jota aí, ó.
Né?
Chava
Tem
cannabis nessa
até
época.
o DVDzinho dentro.
Ah, isso aí,
Aqui, ó.
cara,
Olha que
relíquia.
capricho!
Era a mídiazinha pintada, né?
É,
Era
ó.
outra coisa que nós fazia na raça também.
Nossa,
total
imagina
na
uma
raça, né?
treta pra.
Pra achar
Pra
quem grava o
tudo.
DVD.
É, vamos lá, pro começo, a treta pra tudo. Como que foi o seu interesse em. Pô, vou gravar aqui a pichação, a nossa história, a trajetória. Vou. Como que foi isso, assim?
Meu, foi muito por um acaso, porque eu, na real, peguei um projeto que tava parado, né? O Sem Comédia era do Vadils, os caras que filmavam,
Sim.
o Luizinho. E eu participei das gravações. Ele gravou entre 2001 e 2003. E ele parou. E eu achava foda o material. E aí falei, pô, conheci o Alexandre de Maio, né? Que era da Rap Brasil na época, tava dando entrevista pra revista Grafite. E aí o Alexandre falou: Porra, por que que vocês não lançam um vídeo? Falei: Ah, mano, a gente tem o um material, mas não tem recurso. Assim, câmera, edição.
Mó
E ele falou:
treta.
Mano, se dispôs, não, eu vou emprestar a câmera pra você e vou te apresentar depois o cara pra editar. E aí foi isso: ele emprestou uma câmera e depois me apresentou o Rony Yoyo. E o
Caralho.
Rony tinha uma produtora lá de filmes na casa dele. E aí liguei lá pro Rony e tal. E ele falou: Não, demorou, cola aí. Eu colei lá no Rony o THO, né? Tinha que é o mano que era fundador do Escrita Urbana. Era editor do Rony, tá ligado? E ele tinha menos material que eu para lançar o Escrita Urbana. Aí a gente fez tudo junto lá. O Rony deixou nós trabalhar. Aí nós editou Sem Comédia 1 e o Escrita Urbana 1 juntos, né? E
Sim.
demos início no projeto dos dois, do volume 2, os dois. E aí ele foi quando ele parou e eu continuei, tá ligado? Eu acabei conhecendo outro editor da Zona Leste, o cara me cobrava um preço bom e eu conseguia fazer tudo sozinho, né? Tipo, teve uma
Já
época que.
filmava.
Você que fazia os registros tudo sozinho com a sua câmera,
É,
pô.
depois desse primeiro passo, né? Teve material do Vadils, eu filmei
Sim,
também.
depois desse
E
momento,
aí,
sim.
depois já do dois em diante, eu já peguei meio que a manha e comecei a filmar. E já tinha uma base de direção do que eu queria como direção, né? Então, e aí eu segui tocando os dois, né? Todo ano eu lançava o Sem Comédia e Escrita Urbana. Eu filmava um ano inteiro e lançava no começo do outro. Fiquei, sei lá, uns 5 anos fazendo isso direto. E também eu gerava uma renda com isso na época que era o suficiente para mim estar tá fazendo aquilo, tá ligado? O que era legal, era como um trampo.
É, porque vendia, né?
É, vendia, não
Quando você
era muito
vendia? A
assim.
internet não era muito boa para vender,
A gente,
imagino.
não, a gente vendia no Punch na galeria, né, do rock, nas lojas lá. Né, vendia nas lojas lá de artigo de tinta e tal. Né, era isso, né? Mas a internet também virou uma ferramenta para ajudar na divulgação.
Cara.
A gente pegou esse início aí, ainda peguei, né, o início da internet e tal. Mas depois a internet também acabou meio que banalizando também o trampo, assim, por
Sim.
conta que qualquer um podia gravar um DVD, né? Então ficou mais difícil vender o bagulho, tipo, não tinha, já não tinha uma tiragem boa. E aí não tava se pagando mais uma época, foi quando eu parei, tá ligado? Mas eu fiquei também, sei lá, fiquei uns 6 anos filmando entre 2004 e 2011, que foi quando eu lancei o Sem Comédia Brasil, né? Eu fiquei esse tempo todo produzindo e lançando coisa.
Nesse período que você filmava, desses 5 anos, você já tinha outras pretensões artísticas, assim, de tela, de quadro? Aconteceu junto a parada de sair para fora do Brasil ou não?
Você vê, uma coisa foi levando a outra, né? Fazer os vídeos me levou a conhecer uma galera que trampava com arte, que tinha visão, que nem eu conheci o João Weiner através dos vídeos, a gente fez o Picho junto. Do Picho veio a oportunidade de participar de uma exposição na Fundação Cartier, e aí eu fui me inserindo no campo das artes, né? Meio que através, meio que por conta dos vídeos também, né? Tipo, mas eu nem tinha uma noção assim do que fazer, tipo, que ia virar isso, que ia fazer o que eu tô fazendo, né? Porque eu não sabia primeiro o que era conceito de arte, nem qual que era o papel do picho na arte. Quando eu entendi isso, e aí eu já comecei a buscar, né? Tipo, primeira inserção no campo da arte, foi só como, não tinha um trabalho de pintura, né? Foi só no institucional. Participei da
Sim.
Cartier, fiz umas intervenções lá com os meus bichos mesmo e tal, dei uma brincada com a estética, né? Fiz algumas que eles deram bastante espaço.
Que é aqui essa?
Não,
Não,
isso
não, não, não
aí é
tem. Essa imagem é
uma confusão
outra.
longa depois.
Vamos
Na
chegar até lá.
Cartier foi pacífico. Depois teve a participação na Bienal e tal, né? Aí, tipo assim, eu não tinha um trabalho de pintura com a linguagem do picho, e eu comecei a pesquisar sobre isso. Eu achava que era importante ter. Eu
Sim.
sentia essa necessidade quando eu me inseri no campo da arte, porque todo mundo falava, mas você não tem um trampo, assim, um trabalho de pintura, né? Porque participei da Bienal de São Paulo mesmo com vídeo, com foto, fazendo uma representação do picho com movimento,
Sim, mas não tem um
através de
trabalho.
documentos. Mas não tinha um trabalho meu de pintura que representasse a pichação, né?
Sim.
E queria, tinha essa coisa de, pô, querer fazer algo que representasse o picho, não fazer algo tipo, sabe, para virar grafite, né? Porque eu pensava assim, ah, vou pôr cor aqui, já não é grafite, já não é picho mais, né? Então.
E também não só fazer o seu picho, né? Porque,
Sim.
né? Você
Sim,
gosta
eu
bastante
achava
do
também raso
seu
essa coisa
letreiro.
de fazer só o nosso picho, né, nesse campo, tal. Eu sempre acreditei no potencial estético do picho, que eu sempre trampei com arte também, né? Eu sempre trabalhei com desenho e pintura. Teve um período, né, de moleque eu comecei a fazer isso, e nunca imaginava que ia ter essa oportunidade de trabalhar com arte, com a linguagem do picho, né? Mas eu levei um tempo pesquisando isso, eu não tive pressa, tá ligado? Eu fiquei uns 4 anos conversando com o Marchand, pesquisando, ouvindo o curador. E aí eu comecei a criar algumas coisas, mostrava para esses caras antes, né? Até eu começar mesmo a ir pro game, eu tive um tempo para preparar, para entender o que que era legal, né? O que que tinha sentido.
Buscar sua identidade dentro desse mercado, né?
É,
Porque.
a minha identidade, eu acho que já existia. Eu queria saber uma forma de representação
Dela.
que tivesse sentido, não só para mim, como para o movimento, se fosse um trabalho do pichador dentro do campo da arte, né? Como eu já estava inserido no campo, participando de exposição institucional, já comecei pela parte mais cabeçuda, né? Para
É.
depois ir para a parte de pintura. Normalmente é o contrário, o cara começa pintando, depois que ele vai se inserir na
Depois ele vai
discussão
estudar para
mais
saber o que que.
conceitual, né? Eu já comecei pela parte conceitual, então isso
Seu
foi
trabalho
bom.
dentro das academias, imagino que já tinha.
É, já tinha essa coisa do também com o pessoal do meio acadêmico, tava caminhando lado a lado ali.
Você estudou faculdade de arte, alguma coisa? Não, autodidata, assim, de.
Não,
Não,
estudei
calma,
até
tem
a
que
sétima
perguntar, mano.
série.
A gente
Cara de.
sabe, mas
Cuidado,
o
você não me
mundo
conhece,
todo.
cara.
É, fui
Não.
até a sétima, mano. Depois o picho não deixou mais, né?
É
Depois
isso. Era só pode.
a rua atraía mais que a escola, né?
Aí é
Você
super
entrava na sala,
lotado.
ficava olhando a janela ali, falava,
Onde você tá com a cabeça? Pegava o
mano.
lápis, só a folhinha.
Quando via, tava
Tudo
lá fora. Caralho.
rabiscando. É foda, né? A vida.
Mas então, eu caí nessa história de arte aí de gaiato, né, mano?
De nascer
Tipo.
artista, meu.
Não, mas, tipo, eu digo nessa discussão de arte contemporânea, eu lembro que quando a gente. Porque a gente invadiu a Bienal, né, em 2008, e dali começou as coisas. Mas quando a gente invadiu a Bienal, ainda não tinha muito a dimensão de quão profunda era essa discussão sobre arte, né? E aí eu comecei a me meter em debate em comunidade de arte contemporânea no Orkut, mano. E os caras me humilhavam lá, os intelectual, tá ligado? E eu, caralho, o que que esses caras tá falando? Começava a pesquisar. E aí voltava mais afiado nos debates. Depois os caras estavam assim, caralho, esse moleque aprende rápido. E aí foi isso, que, né? Quando a gente passa a entender o que que é esse game, qual é o nosso papel dentro dele, aí você começa a se posicionar, entendeu? Então foi isso. Tipo, eu caí meio de paraquedas nessa discussão e depois eu fui obrigado a entender para saber assim, que tão, né? Qual que é o nosso papel aqui nisso? E aí, depois que você entende isso, fica mais fácil saber para onde ir, tá ligado?
Ah, e se posicionar, o que você falou, né? Eu vejo também você como uma figura, assim, uma pessoa que se posiciona. E posiciona a cultura do picho também. Você se posiciona em vários aspectos quanto ao movimento, não só a sua carreira individual, né?
É, o picho é um movimento coletivo, sabe? Tudo que a gente aprende no picho foi passado por outras pessoas, né? É um conhecimento que vai sendo passado para o outro. Então. É, modalidades, né, técnicas, conhecimento também, conceito. Então, eu sempre procuro me ver como um pichador, né, dentro desse campo, não só como um artista, tá ligado? Tipo, eu tô sempre pensando no, em caminhos, em possibilidades que sejam, tipo, se tá sendo uma possibilidade para mim, já é uma possibilidade para o movimento, já é um parâmetro, tá
Sim.
ligado? Se eu abrir aquela porta ali, outros manos vão poder vir por ela.
Mano, é muito foda essa sua visão disso, né? A gente te conhece, sabe exatamente disso. Mas uma pergunta também que muitas pessoas mandaram é como que foi esse bagulho, tipo, com a pichação mesmo, tá ligado? Que a gente sabe que tem muita gente que fala exatamente isso. Mano, esse maluco tá metendo louco, tá querendo se apropriar do bagulho que nós fez e pá. E, mano, eu queria que você falasse, tipo, o que você pensa sobre isso, assim, mano. Tipo, da galera
Que
que
vê essas
vê isso
tua.
como uma apropriação, tá ligado?
Isso, ver essa sua disposição em fazer algo pelo movimento e, ao contrário, né? Ver como se fosse, opa, ele quer se apropriar do movimento. Que eu imagino, conforme a gente vai crescendo, porque eu vejo isso com o trabalho do Mia, mas quanto mais elogio você tem, mais crítica vem também. E as críticas geralmente vêm numa linha tênue, né? De próximo do que você tá fazendo. Então, assim, isso que pra gente é uma, no caso, eu vejo, eu admiro essa sua disposição em abrir a porta pros outros, em falar no plural sobre o picho, tem quem veja isso, ah, não, ele quer ser o porta-voz de um movimento que é muito grande. Chega isso até você? Você consegue ver essa.
Não, já passei por todos esses processos, de ter embates, né, dentro do movimento, principalmente com a galera mais antiga, né, quando a gente fez as invasões mesmo, né? A galera mais da antiga ficou com receio. Tava achando que nós estava tumultuando muito, aquele bagulho tava na mídia, né? Tinha
não
feito a Belas Artes.
Tanto.
É, eles não entendiam o que a gente estava propondo, né? E eu tive um jogo de cintura de ter paciência para os caras entender, né? Então foi coisa assim, teve uma resistência no começo da galera achar que eu tava arrastando e tal. A gente se reuniu no Point e conversou. Então eu sempre fui muito presente na rua, tá ligado? Sempre
Sim.
resolvi tudo na rua, sempre conversei com as pessoas, né? Tipo, cara que ou que era amigo ou que não era amigo, né? A gente sempre teve essa coisa. Ah, às vezes muitos caras que não gostam de mim, me respeita, porque a gente desenrolou, entendeu? Olho no olho. Então, hoje tem internet pra galera falar de longe, né? Mas antes não tinha internet. Antes a gente resolvia tudo no Point, tudo no tete a tete. E né, teve debate, teve discussão, e passou 2 anos. Quando a gente voltou convidado na Bienal, aquela galera que até era contra no começo, falou, mano, agora nós entendemos o que você estava propondo, né? Porque realmente era uma visão um pouquinho mais avançada e que a galera ia precisar de um tempo para entender, para se inserir nessa discussão e entender o que a gente estava propondo, né? Tudo que é novo assusta um pouco, né?
Sim.
E até hoje tem essa galera mais conservadora também, que acha que o picho não é arte, que não tem que ser arte, né? E a gente respeita também a opinião de todo mundo, né? Só que eu não posso ficar me apegando nisso, né? A gente tem que andar pra frente, tá ligado? E, né, mano, porque nós estamos tendo uma visão já mais política, uma visão mais de revolução mesmo, né? E a gente vai aprendendo a lidar com isso. Eu tô sempre tentando, eu tô sempre aberto pra conversar com a galera que é contra, né? E eu entendo muito, né, a galera, não só do picho como das periferias, tem uma educação muito classista, a gente é educado pelas elites, né? E as elites, eles querem educar a gente pra ser... sempre servir eles, tá ligado?
Isso, né?
Servir eles e nossos filhos também servir eles. Tipo, nossos filhos serem empregados dos filhos deles. Então, tipo, a gente tem essa coisa de... Ah, tudo, o pobre não pode nada. Ah, não pode vender. Ah, o cara vai produzir um bagulho, tá se vendendo, né? Ah, tá vendendo. Tipo, o rico pode fazer tudo, pode vender tudo, né?
Sim.
Nesse tipo, estão vendendo letra do picho... Se é um grande artista, tal, já inserido nesse circuito, nessa cultura, é legal. Agora, se é um cara do picho, ele tá se vendendo, né? Então, a galera tem essa educação de... Não, do pobre não pode nada. Nós não pode ascender socialmente, né? Então, é uma educação muito classista, né? Que e aí a gente cresce com vários estigmas, achando que não pode nada. E na real, a gente deve ocupar esses campos, né? O que eu comecei a perceber quando eu comecei a me inserir na arte era essa falta de representação da classe pobre, tá ligado? Tipo, e eu falei, não, mano, a gente tem que forçar essa cancela, tá ligado? Tem que forçar essa cancela, né? Que nem se nós não invadisse a Bienal em 2008, nós não ia voltar convidado em 2010, tá ligado?
Eu acho que de verdade nós não estaríamos nem aqui.
Sim.
Nem é real.
É, então.
É tudo muito mais difícil. Ali foi uma... Como ali e vários outros movimentos e ações ligadas à pichação, mas ali, sem dúvida, foi um marco. E foi um estouro, assim, para o mundo. Olha que... nós existimos, nós não estamos só na madrugada fazendo e de manhã você acorda e vê aquilo. Não, são pessoas, existe, é isso.
Não, e assim, daí... né, uma instituição de arte negar a discutir uma expressão, se negar a considerar a existência de uma expressão, ela não está aberta para discussão de arte, né? Porque hoje com a arte contemporânea, o conceito de arte é muito amplo. Então, muita coisa pode ser considerada arte, tá ligado? E muita coisa se legitima sozinha como arte. E não precisa do crivo de alguém ou de uma instituição. E o picho já era isso. A gente, tipo, o pichador, ele é o artista que não sabe que tá fazendo arte. Porque ele foi educado a se entender só como vândalo, só como criminoso. Eu também tinha esse estigma, tá ligado? Que eu achava que era errado. Né? Que era crime, que um dia ia ter que parar com isso.
Que você tem que se esconder.
É, que tinha que se esconder.
Viver escondido,
sim,
né?
E, pô, e hoje eu entendo qual é o papel do picho, né? Qual é o nosso papel e, né? E o que que a gente tem que ir atrás mesmo, né? De ocupar esses espaços, né? E o
Como
céu é o
foi
limite para
esse
nós.
primeiro, depois da Bienal, queria chegar até aquela imagem. Como foi chegar até fora do Brasil através do picho? Como foi sair para a Europa? Foi qual? Berlim, que vocês foram
Não,
primeiro?
primeiro a gente foi para França, né? Fundação
É.
Cartier. Eu fui lá porque a gente invadiu a Bienal em 2008, e aí em 2009 a Cartier estava fazendo uma retrospectiva mundial da história da arte de rua, e eles não queriam deixar o picho de fora dessa retrospectiva, e aí eles procuraram o João Weiner, porque já sabiam que a gente estava produzindo o picho, para ver se ele indicava alguém. Aí ele me indicou, eles me convidaram. Né, eu tive assim, nem sei como eu consegui. Eu tive que arquivar um monte de processo, né, para poder ir em coisa de 2 meses. E aí consegui ir lá, né, fazer. Então, foi minha primeira experiência institucional como pichador. E acho que é a primeira vez que um pichador participou de algo tão relevante, de tanta expressão, né,
Sim.
nesse campo da arte contemporânea mundial, né. E foi
Talvez
assim,
até
foi uma
hoje, né?
vitrine muito grande. Não, é um currículo de. Até hoje
É.
é algo que
Sim.
pesa no meu
Você ir como
currículo.
pichador, mano, não
Sim,
como.
como pichador.
E naquele início, né?
Não, eu lembro que eu cheguei lá, só tinha grafiteiro do mundo inteiro, os grafite foda, tá ligado? Super elaborado. E aí eles mostraram meus espaços dentro do museu, uma parede bem branquinha lá, mano. Aí eu com o João Weiner, né? Eu falei, João, é pra mim fazer só um picho ali mesmo? Os caras, é, mano. Eu falei, mano, será que não vai aparecer algum burocrata engravatado quando eu começar a pichar aqui, falando que não pode, não sei o quê? E aí eu fiz o primeiro picho, né, de rolo de 10, pretão assim. E aí quando eu virei pra trás, tinha um monte de gente aplaudindo, tá ligado? Aí eu falei, caralho, que porra é essa, mano? Tipo, eu nunca tinha passado por essa experiência de pichar e as pessoas gostarem, tá ligado?
Estava
Não
onde
fui, não
na
foi grapicho nada, assim. Eu falei,
aonde que
mano.
ano?
Isso na Fundação Cartier em 2009, né?
França.
Na França. E eu, tipo, eu tava constrangido de pichar o museu, cara.
Eles estavam te convidando e te
Tinha um
aplaudindo.
bombe do Barry McGee lá, do Twist,
Pode crer.
mano, de 3, não, 5 metros de altura. Ele gastou 200 latas na entrada do museu. Tanto que eu falei, não, mano, vou ter que fazer um picho aqui também, de rolo de 30, né? O cara fez um
Que é
bombe.
aquele de branco no vidro.
É, ele tinha um bombe aqui do Barry McGee, gigante, né, mano? Só prata e vermelho, ele fez chapô de prata e contornou de vermelho. Eu falei, não, mano, isso aqui é o símbolo do grafite, né? Vou ter que ter o símbolo do picho aqui, vou ter que meter o letreirão aqui. E foi isso, meti o rolo de 30 lá na fachada lá.
Coisa linda.
Foi louco. E aí, foi louco isso, né, cara? Ver essa. Eu nunca tinha pichado nesse contexto de aceitação, né? De contemplação, de ser admirado, tipo, quase um tapete, assim, com as pessoas te aplaudindo, jornalistas se acotovelando pra tirar foto. Eu tava assinando o catálogo lá, parecia que eu tava no Point assinando folha, mano. Toda hora eu tava assinando o catálogo. Tipo, foi igual o João, né? Tava lá também como diretor do picho, que a gente lançou o picho lá, né? E como jornalista, ele falou o dia que o mundo descobriu a pichação, né?
É.
Que eu, mano, ali aqueles gringos pedindo folha, tipo,
Sim.
assinar o catálogo, parecia Point, tá ligado? Foi um bagulho louco aquele
A galera
rolê.
francesa tem uma relação muito foda com a pichação, mano.
É,
Acho
eles
que todos os franceses
curtem.
que eu conheci, assim, que conheceu o meu corre, foi tipo, mano, sempre foi uma relação muito da hora, assim,
É,
de
sempre de
paixão pela
admirar
parada mesmo.
mesmo. Não
E
tem
foi
porquê.
louco, na Cartier foi louco, porque quando abriu a exposição e eles assistiam o picho, aí eles andavam na mostra e via meus pichos, aí eles entendiam muito mais. Eles iam falar comigo, porra, agora entendi o que você fez aí. Tipo, agora tem todo sentido, sim,
Sim.
sabe? Então foi
A
muito
admiração só
louco.
foi maior, né?
É, o picho ajudou muito nessa abertura também de entendimento, né?
E aí para Berlim foi sua próxima experiência para gringa depois dessa da França.
Foi, aí a gente foi depois, né, eu participei da Cartier, depois a Bienal de São Paulo convida a gente, né? Aí foi uma puta reviravolta
Pode
também, né,
crer,
mano?
pode crer.
Porque
Aí
tipo,
entra pela
eu
porta da
lembro a
frente como
primeira,
convidado.
mano, porra, nós saiu preso e volta pela porta da frente convidado, né? Lembra a primeira matéria assim, os puxadores algozes da Bienal voltam pela porta da frente, Mônica Bergamo lançou essa capa da Folha, né? Mas foi capa de tudo aquele ano, né, cara? Não, lembro que a gente teve uma reunião com os curadores, mano, a gente fechou e eles deram pra imprensa, meu telefone começou a tocar, eu falei, mano, o que que tá acontecendo? Foi, né, entrevista desde aquele dia até, né, a nossa participação e até hoje, né, porque a gente causou lá também. Mas aí depois, 2010, vem a, né, a Bienal de São Paulo e 2012 a Bienal de Berlim, né, que é esse capítulo aí que eu pichei o curador, né.
Solta aí.
Que eu...
A melhor imagem da história da arte.
É, novão,
pra mim, né?
Hein?
Pra mim, cara. Tô falando que é pros outros, né? Pra mim. Fala, papai.
Conta aí, qual que foi esse rolê? O que, que aconteceu aí? É performance? A pergunta que não quer me falar. Eu sei que não é. Porque...
Sim, sim. Não, muita gente pergunta se isso foi combinado. Não foi, gente. Nada combinado. Inclusive, a gente quase foi preso, né? O cara chamou a polícia pra nós. Mas é uma história longa até chegar aí, porque assim, a Bienal convidou a gente, né? Veio no Brasil convidar a gente um ano antes da Bienal, em 2011 foi o convite, né? E aí quando chegou, primeiro eles falaram que iam levar 6, 7 pessoas, depois 3, depois 4, depois ninguém, né? Aí chegou próximo da Bienal, estamos esperando a proposta da curadoria pra gente, e eles vêm com a proposta de workshop. Falei, porra, caralho, uma Bienal de Arte Contemporânea, europeia, né, que se diz, que falou que ia trabalhar só com tema de artistas que transgressores e tal. Porra, quer que a gente dê um workshop? Aí eu fui contra, falei, não, tinha uma galera intermediando essa comunicação, e eu falei que não, mano, pá, que não queria fazer aquilo. Não tinha nada a ver, que nós esperava mais deles, né?
Aham. Uhum.
E aí, chegou próximo da Bienal, eles publicaram o workshop e falaram que não tinha dinheiro pra levar nós, mano. Então, o que que eles fizeram? Eles usaram nós de boi de piranha. Fizeram mídia da Bienal com a gente, um ano aqui. Fizeram mídia da Bienal deles aqui no Brasil. Depois chegaram em cima da hora, publicaram um bagulho contra a nossa vontade e ainda falaram que não tinha dinheiro pra levar ninguém. Já de sacanagem, mano. Aí eu corri atrás de um edital... Né, o Mink ajudou nós, a gente, mas assim, a gente ganhou esse edital, né? Sim. Nós se inscreveu nos critérios, não teve nada de cartucho do ministro e tal. Nós foi lá, se inscreveu, atendemos os critérios, ganhamos esse edital de passagem e fomos lá desmentir esse workshop, tá ligado?
Caraca.
O cara publicou workshop sem o nosso consentimento, mano. Então nós chegou lá justamente pra desmentir o cara.
E nem ia levar mais vocês, se vocês estivessem dependendo dele.
Não, ele não ia levar ninguém. Tá ligado? Nem ia levar ninguém.
Literalmente com as próprias pernas.
Mas foi com as nossas próprias pernas, pô. Tá ligado? Com o dinheiro que nós ganhamos do edital. Né? Aí nós tínhamos... E nós já tínhamos gerado uma programação em Berlim por conta do convite da Bienal. Tinha exposição, tinha palestra, tinha um monte de coisa.
Sim.
Então a gente tinha mais recursos. Tava gravando Pichadores na época, né? O documentário que a produtora finlandesa começou a acompanhar a gente em 2010. E tava acompanhando a gente nesse, né, nessa transição. E aí foi isso. Fui aí só pra desmentir o workshop. Falei pros caras que o picho, cheguei lá. Falei, olha só, a gente, né, não tem como dar um workshop de pichação, porque a pichação é uma manifestação que acontece na rua através da transgressão. Se a gente fizer algo aqui, que tinha esses tapumes aí, né? Isso aí era um congresso de desenho. Era a programação da Bienal, que era um evento dentro de uma igreja, né, do século XIX, que eles colocaram os tapumes até uma certa altura, eu acho que tinha 5 metros esses tapumes, tá ligado? E tava repleto de intervenções, ó, como vocês podem ver. Não tinha espaço pra nada. Né, e nós chegou e falou, mano, é isso, nós não vamos, né, dar uma demonstração aqui que vai ser vazia, vai ser só estética, não interessa pra nós. E aí eles, tipo... falaram que queriam uma demonstração prática, tá ligado?
Pronto.
Aí eu falei, pô, beleza, prática, né? Aí nós testou o discurso deles. Em vez de pichar no tapume, pichamos no tijolo da igreja.
Não tem essa aí, imagem aqui.
Tem a outra imagem do jornal, Rick.
Tem
porque
a do jornal.
Porque eu sei que é um BO, né?
Foi?
Isso, essa aqui, ó, tá vendo?
Ah,
Tá
essa.
vendo que eu tô em cima do
É no
tapume?
mesmo lugar.
É bom que isso
No
responde
mesmo
uma
salão.
pergunta de um parceiro, Ricardo Rosa, que perguntou se isso tinha sido liberado. Se isso fazia
Não.
parte, era combinado
Isso
alguma
aí foi
coisa.
o BO do caralho, porque a gente pichou o tijolo da igreja, os curadores ficaram malucos, né? Falaram que ia chamar a polícia. Eu falei, bom, na real.
Começamos.
Não,
Temos
porra, foi o
contato com
seguinte,
a realidade.
os meninos fizeram primeiro, né? A gente foi testar o discurso deles. O biscoito, né? A União 12 subescalou a igreja e pichou, só fez um símbolo dos mais fortes. Aí os curadores vieram falar que não podia. Eu falei, bom, vocês não queriam demonstração prática? Tá acontecendo agora. E aí eles falaram, mano, não tem como mandar os meninos parar? Eu falei, não, mano, eles são livres, tá ligado? Os caras tá pichando. O rolê de picho é isso. Eu falei, vocês não. Tá acontecendo agora. Aí eles falaram, então nós vamos chamar a polícia. Eu falei, tá bom, então acabou a nossa participação aqui. E nós tava indo embora, mano. Tá ligado? Falei, não, acabou. Vocês não estão abertos. Vocês não aguentaram 5 minutos de tinta, pô. Vocês não estão abertos pra essa discussão. E, mano, só tinha feito uma bolinha dos mais fortes e tava indo embora. Aí vem o malandrão aí, me joga um balde de água suja e fala que tá me pichando.
Eu lembro
Tá ligado?
disso. Tem
Mano,
algum vídeo que
tem.
mostra
Isso
isso,
tá no
né?
Pichadores. Documentário
Ah,
Pichadores tem
exato.
toda a treta, né? Cara, pra você ter uma noção. Os meninos já estavam lá fora me esperando e a curadora, que era uma artista polonesa, ela que convidou a gente em pessoa no Brasil, ela tava implorando pra mim não ir embora. E eu tava, mano, não tava conseguindo dar as costas pra ela. Eu tava sendo gentil e educado com ela quando ele me atacou, tá ligado?
Com um balde de água suja.
Foi pelas costas, mano. Eu virei, peguei ele com o balde, ainda derrubei o balde da mão dele. Né? Aí ele começou a falar, transgression, transgression, apontando pros pichos, né? Eu falei, não, eu entendi, só que isso aí, mano, é agressão física, tá ligado? A gente não picha a pessoa, a gente picha a parede, mano. Falei, você me agrediu, é isso que você quer? Eu falei, beleza. Mano, quase bati no cara. Aí na hora eu falei assim, não, vou revidar, né? E eu olhei em volta e só vi uma garrafa de tinta amarela, tá ligado? E aí foi isso, cara, foi no ódio. Foi no ódio, pra não bater no cara, eu pintei ele e falei, pronto, você queria me pichar, então eu tô te pichando, né? Ele me pichou com água suja, eu pichei ele com tinta, e aí ele pegou uma garrafa de tinta azul e me pintou também. Aí nessa. Aí eu fui, peguei na mão dele, fui, peguei na mão dele, falei, isso mesmo. Nessa hora, os moleque entrou de volta na igreja e
E
falou,
viu você todo
caralho,
pintado.
não, eu tava pouco pintado, ele ficou mais no preju que eu. Os moleque achou que eu tava pichando sem ele, falou, caralho, mano, não esperou nós, mano. Eu falei, não, pô, o mano me zoou ali. Aí eles já ficaram bravos, queria pegar o cara. Eu falei, não, ó como ele tá lá. Ele tava todo zoado. Pior, né? Aí eu tava puto essa hora. Puto, mano, porque, ó, eu tava molhado, tava pintado e eu não tinha nem pichado. Aí a tradutora veio perguntar nessa hora, falou, Dijan, eles querem saber o que que vai acontecer agora. Eu falei, agora fala pra eles que é a guerra da tinta. Eu tava puto. Peguei o saco de lata lá, mano, abri, chamei os moleques, falei, agora vai pichar tudo essa porra. Os moleques ficou mó feliz, mano.
Ufa, chegou o momento.
Tem cenas no Pichadores que eles estão assim com
É,
as duas latas chacoalhando assim. Sabe o que é
exatamente.
soltar a fera? Tipo, eu tava ali controlando os moleques, mano, de repente, ah, mano, soltei a coleira assim,
Tirou o
mas
pino da
vai.
granada, né?
Vai, vambora agora, vai pichar tudo essa porra. E eu tava puto, comecei a pichar e falando pra eles: pode chamar a polícia, tem várias cenas dos pichadores. Eu, pode chamar a polícia mesmo, vocês não queriam a pichação? Aqui é a pichação. E pichando, mano, aqui tava foscando esse tijolo aí, eu sabia do BO que era, cara. Tijolo do século
Você
XIX.
sabia,
Eu sabia.
mas você tava indo pelo
Ah, não, ali eu tava no foda-se. Tava no
Já tinha ligado a
foda-se.
chavinha.
Tanto que chegou a polícia lá, né, mano? Putz, politizei. Caralho, chamou a polícia mesmo. Veio a polícia. Eu desci lá, mano. Os polícia veio pra cima de mim, tentou me algemar. Eu fiquei lutando com quatro polícia aí dentro dessa igreja sozinho. Teve um momento só meu e dos polícia aí na igreja, mano. Ninguém fazia, ninguém se meteu. Tava todo mundo sem saber o que fazer. E eu não deixei os caras me algemar. E aí ficou aquele latifúndio e tal. E o público alemão correu com nós, né? Tipo, teve uma moça lá que falou para os policiais que eles não podiam prender a gente porque não tinha dado a voz de prisão na nossa língua. Aí os caras já tirou a mão da gente, tá ligado? E aí a Bienal ficou com vergonha da reação do público e resolveu dispensar a polícia falando que tinha sido um mal entendido. E aí a gente continuou lá e manteve o debate, né? Onde eles assumiram que eles fizeram o papel deles chamando a polícia e a gente fez o nosso papel como pichador, tá ligado? Aí teve aplauso e tudo e tal. É, depois só acabou com o debate, com aplauso.
Na prática.
Eu falei, a gente fez o que vocês queriam, era isso. E tudo bem, a gente entende vocês terem chamado a polícia. É isso que fazem pra nós. Né? Ficou mal pra eles, uma instituição de arte, recorrer à polícia, né, mano, pra resolver o embate que era dentro desse campo da arte contemporânea, né?
O filme Pichadores é acessível? Dá pra galera ver em alguma
plataforma? Não, infelizmente não dá, porque envolve contrato com algumas produtoras lá finlandesas. Foi uma produtora da Finlândia que fez o filme, né? E tem contratos de TV lá, por isso que
é difícil.
Não tem disponível assim no YouTube.
Por isso que quando tiver as oportunidades de ver cinema na rua, cola, mano.
Subversine, se liga, galera, porque são oportunidades únicas.
Vai ter aí, então, vai ter pichadores no Subversine.
E aí, o spoilerzão desse, hein?
Se liga aí nos flyers, nas internets.
Foi louco. Esse rolê foi louco.
Porque no filme dá pra ver exatamente, você tá contando a história.
Não acabou aí, tipo assim... Depois o Departamento de Patrimônio Histórico foi lá e restaurou a igreja. Departamento de Patrimônio Histórico de Berlim restaurou a igreja e apresentou a conta para a Bienal de Berlim. A Bienal de Berlim falou que a conta era dos artistas brasileiros do Mink. E aí o Mink intimou a gente. Falou, meu, estão acusando vocês de agressão e vandalismo.
Nossa, que B.O.
Aí a gente fez nossa defesa, né? E alegamos que a gente atendeu a proposta curatorial. Nosso advogado falou, ó, se eles exigiram uma demonstração prática de pichadores, né, que é uma expressão que é feita através da transgressão, a transgressão estava incluída. E aí a gente ganhou, né, ganhou esse processo e a Bienal de Berlim que teve que restaurar a igreja. Mas só para tirar os pichos, na época, tinha sido ficado 18 mil euros, mano. Para restaurar, né? Para tirar nossos
pichos. No processo
pichos.
Tava lá 18 mil, vocês teriam que...
18 mil euros, fora que nós ia ter que devolver o edital se nós perdesse.
Puta,
tipo,
velho.
Se vocês saíssem como culpado...
Nós ia ter que devolver o edital também,
deu
mano.
Deu tudo certo.
Ganhamos.
De muito rolê, né?
Caralho, você vê, nós brigou lá, né? Brigou na rua, brigou nos tribunal. Foi briga pra todo lado.
É certo, mano.
E é a realidade da picho, demonstração, né? Do picho.
É, foi isso.
Desde da ação até o tribunal, porque pichador...
Foi isso, a gente foi ser fiel à ideologia do movimento, né? Tanto que teve pessoas que falaram assim, caralho, mano, vocês não se preocupem em fechar portas, né? Que o curador tava falando que ia levar a gente pra Varsóvia, que ia levar a gente pra não sei na onde, né? E aí acabou que o cara chamou a polícia pra nós e acabou pichado, né, mano?
Então... Isso é muito louco, né? De ter esse tipo de bagulho, igual quando vocês fizeram a Belas Artes também. Com certeza, eu já ouvi muito isso, tipo, que você acabou de falar. Caralho, você não tem medo de fechar as portas?
É, que nem o Rafael foi expulso e reprovado, né? Né, foi o resultado
do trabalho
dele, né? Ele sempre achava que ele achava que ia ser aceito o trampo. Eu sabia que não. Eu falava pra ele, mano, eu vou preparar a galera pra gente fugir, né? E porque vão chamar a polícia, eu tenho certeza. E foi isso. Todas as intervenções que a gente fez, né? Todas as nossas participações no campo institucional chamaram a polícia pra gente. É, nem Berlim, cara, porra. Não, você vê, Bienal nós invade, beleza, chamaram a polícia. 2010 a gente convidado, eu pichei a obra do Nuno Ramos na abertura e chamaram a polícia, né? E aí em Berlim eu nunca imaginava, cara, que iam chamar a polícia pra nós na Europa, né?
Enrolar todo esse BO.
Não,
também.
Ainda mais pelo discurso da curadoria, né?
Que aceitava aparentemente.
Não, que eles falam, a proposta, o nome da Bienal, Esqueça o Medo. O nome da Bienal. Que era uma Bienal que ia questionar todos os formatos institucionais de Bienal no mundo. E se mostraram careta. Aí assim, mano, a gente viu que, mano, tem caretice na arte no mundo inteiro, mano, não só no Brasil. As pessoas falam, ah, mas no Brasil, não, lá fora, que não sei o quê, que nada, mano, é a mesma coisa, tem gente careta do mesmo jeito. O cara, o curador da Bienal, que era um artista polêmico, conhecido também por ser, né, um cara questionador e tal, que parece que fez performance correndo com máscara de gás, né, nos campos de extermínio, tinha essas coisas, sabe, de ser um cara, né, questionador. O cara chamou a polícia pra nós, o cara agiu como um morador da, né, da casa que nós picha,
da rua,
querendo
da
te agredir,
que
tá
fez.
Ligado? É, querendo te pegar, se o cara não consegue, chama a polícia, sabe? Aí falou, mano, olha, o cara é curador da Bienal Internacional, né?
É, mas acho que esse é o poder do picho também, né? Despertar uma parada ali que nem essas pessoas...
O picho é muito indigesto.
O
picho é muito indigesto, ele não cabe nesses modos, né? Tipo, até falo pra galera, o trabalho que eu faço hoje não é o picho em si. É uma representação do picho no campo da arte feita por um pichador, né? Precisa dessa legitimidade, mas não é o picho em si, de fato. Picho mesmo é na rua, tá ligado? Uhum. O que eu tô fazendo fora da rua vai ser uma representação do que aquilo representa, de um conceito, né? Mas não tem o mesmo poder, não adianta, tipo... E a intenção não é essa, a intenção não é vender, né, o seu picho, tipo, até... Uhum. Falo pra galera, tipo assim, não tem como calcular o valor do picho que você faz na rua, mano. No caso do meu grupo, Cripta, teve cara que morreu fazendo o nome do grupo, tá ligado? É, como é que eu vou vender a assinatura do Cripta, sendo, como é que eu vou levar em consideração essa galera que morreu, entendeu?
Como que você vai mensurar um valor em cima disso? Então, não existe valor, né?
É, então. Então é uma coisa que não tá à venda, tá ligado? Tipo, agora sim, eu posso desenvolver um trabalho com essa temática, com essa linguagem do bicho, como artista,
isso,
né?
Isso que não é, né?
É, como artista, tipo, no campo da arte eu sou um artista que representa a pichação, que tem essa legitimidade por ter crescido na rua.
Uma parada que a gente
pichando.
Conversa bastante também, né? Entre a gente, assim, é esse lance da legitimidade, né, mano?
Sim.
Porque é foda, porque o que nós passou na rua pra tá podendo fazer representação hoje em dia não...
É, eu até tava... discutindo isso esses dias numa página de uma amiga que levantou essa bola sobre... Não, até eu acho que sobre picho e grafite, né, cara? Porque hoje tem até o grafite mesmo, acho que sofre mais ainda, porque,
sim,
né?
Muito mais.
Né, uma galera que já estudou, você não vê... Tem uma galera que já aparece fazendo em pena aí.
Direto, né?
E aí você não sabe quem é aquele cara, já tem, sei lá, quantos mil seguidores... Mas você não tem trajetória nenhuma na rua. E você conhece grafiteiro que pinta mais de 30 anos, que é aquele cara da vila, mano. Que só faz os projetos ali da quebrada, tá ligado? E que não tem oportunidade porque realmente também tem outros na frente ali, ocupando esse espaço. E é uma galera mais classe média, tá ligado? É uma galera... Existe uma questão de classe também na arte de rua,
existe,
né? E eu acho que... É chato, né? Se lança, tipo, uma grande marca se apropriar da linguagem do picho sem ter um pichador assinando esse trabalho, né? Essas coisas que são preocupantes, né? A galera que nem... A galera do movimento que fala assim, ah, o Dijan tá se apropriando. Mano, primeiro que eu não tô me apropriando porque eu sou pichador, tá ligado? Eu estaria me apropriando se eu não fosse pichador. Então, já começa o erro por aí. Não tô me apropriando de nada. Eu tenho legitimidade pra fazer o que eu tô fazendo. E aí, quando é alguma grande marca ou algum grafiteiro que tá fazendo algo com o picho, os caras aplaudem. Mano, você tem que se preocupar com isso, com as pessoas que estão ocupando o nosso espaço de fala e de representação, tá ligado? Tipo, porra, a Nike vai fazer um trampo com a linguagem do picho e não usa um pichador. Aí quando você descobre lá quem tá assinando a coleção é um grafiteiro ou um designer, um cara que nunca pichou na vida, ou que, sei lá, falou que pichou na época da escola dele lá na... Né, num cara que nem tem uma caminhada na rua, porque, né, a gente que é da rua sabe, você conhece um cara, fala, o cara fala que picha pra você, tipo assim, aí vai ter aquelas perguntinhas básicas, você picha o quê? Você lança o quê? Você é da onde? Quebrado? Se o cara não souber responder essas perguntas, ele não é pichador, mano.
Exatamente.
A gente sabe disso, né? Não é que assim, o cara, eu pichei e tal, lá, não.
Tá,
pichou, todo mundo picha, mas, né, qualquer um escreveu o nome na parede, tá ligado? Mas ser pichador é outra coisa, pô, movimento picho, né? Até explico também muito sobre essa coisa da pichação e do picho, né, que a pichação, ela é uma forma de expressão da nossa cultura brasileira, né, é o ato de escrever com piche, Entendeu? A palavra pichação é a junção de duas, de piche e inscrição, tá ligado? Eu não sei exatamente quando ela foi cunhada no nosso português, mas ela é uma palavra do português brasileiro, entendeu? Foi inventada aqui, né? Você já encontra matérias dos anos 30 usando o termo pichação e pichadores, né? Nessas matérias, tipo, falava muito da poluição que estava sendo causada pelos candidatos vereador que pichava. Né, os caras, você vê que os pichadores eram os caras que se candidatavam e tal. Depois, com o tempo, surge o picho, que é esse movimento das periferias, que tem essa identidade estética, né, uma coisa específica ali de grupos, né, dessa galera que se identifica mesmo como grupo e que tem uma intenção ali artística, né, de disputa, de criatividade e de radicalidade, né? Então, são tipo assim, o picho é um segmento que nasceu através dessa cultura, tipo, pichação pode ser qualquer inscrição na rua. Agora, picho não, picho já é uma coisa codificada mesmo, né? É como Sharpie no Rio e outros, né, outras culturas do picho que tem pelo Brasil.
Sim, e eu incremento ainda no que você falou, que seria a questão de o picho a estar na rua. Não é só você estar na rua, de encontrar e trombar, tomar uma cerveja e fazer uma folhinha. Não, o estar na rua também, você, a pessoa legítima de que faz o picho e começa a partir para marcas e para o campo da arte, porque tem uma evolução, né? Você, assim, não é como, claro que todos os designers estudam para isso, e a hora que senta lá, porra, se o cara for talentoso e saber o que faz, vai desenrolar. O pichador também tem isso, e é o que eu digo muito com Mia, é uma faculdade que é feita na rua, né?
Sim.
E não os encontros, mas você vai evoluindo sua estética, você vai vendo uma letra, vai modificando o nome
Não, e
muitas
assim,
vezes.
a gente fica um tempinho parado, você já perde a base, mano. Tá ligado? Pichar é um bagulho que, mano, exige prática e dedicação mesmo, né? Exige técnica e talento para pichar, né? As pessoas acham que a gente só rabisca, mas não. É foda, assim, para fazer um picho na dimensão certa. Né, você chegar a catar um pico, ver aquilo lá de baixo certinho, na linha, você leva anos para pegar essas
Ver que material
manhas.
vai usar, se vai ser o rolo, se vai ser
E tem essa coisa
esteio.
de você usar o corpo como ferramenta para se expressar. Isso que é difícil. Não
Isso
é
que é
só
ótimo.
chegar ali e escrever um nome. Não, você tem que usar seu corpo. Muitas vezes você tem que subir no lugar, escrever de ponta cabeça, descer, né? Você escreve de lado, você escreve para cima, você
Para
escreve para
baixo.
baixo, né? Então, e você escreve sob pressão, né? Que você tá transgredindo na rua. Tipo, e hoje, meu, parece que não, mas pichar é muito perigoso. Porque nós vivemos numa sociedade muito capitalista, muito materialista, mano. Então as pessoas acham assim, pô, o cara pichou meu muro, eu posso matar ele. A
Ele
sociedade
tá me agredindo, né?
acha justificável, mano, tipo, sabe? As pessoas acham que não, é justo, tá ligado? Tipo, agredir uma pessoa porque tá ali, né, intervindo no patrimônio dela, né? Mesmo que seja de uma forma superficial, como a gente faz, né? Porque o picho de fato não destrói nada, né? Ele não destrói, ele é uma
Não,
intervenção
não tira a
estética.
funcionabilidade de nada,
De
né?
nada, a
Nada deixa de
porta
funcionar.
pichada vai abrir e vai fechar, né, mano?
Da janela vai, a
Também.
parede
A
vai
parede
continuar
vai continuar
ali.
sendo parede.
Não é um vandalismo de destruição, né? De
Não.
você
Eu
destruir
falo que
algo,
é um
tirar a
vandalismo
funcionabilidade.
simbólico, né? Não efetivo.
Simbólico.
Eu falo,
Vandalismo cenográfico.
é um vandalismo simbólico, né? Porque não é um míssil, né? Nós somos como os vândalos que, quando invadiram Roma,
Não, e
destruíram
como crime
artefatos,
ambiental, que diz que é aqui
né?
também, né?
Não,
Aqui nós
crime
somos.
ambiental é a maior piada dessa história. Primeiro que
Exatamente.
nós não picha árvore, né? Nós não picha árvore nem suja rio, né, mano? Tipo, lá, porra, pichação tá foda, mano. Aquela tinta tá escorrendo e tá entupindo os bueiros, tá ligado? É mentira, né? Não, porra. Não, é foda ser crime ambiental no Brasil, cara, onde estão mandando marcha na Amazônia e nós que é os caras. Aí nós tem o caso de Belo Horizonte lá, né, mano, da perseguição com os pichadores lá.
Nossa, ela é aqui
Uma
também.
delegacia do crime ambiental, mas lá não, lá prendem os caras por formação de quadrilha, mano.
É.
Tá ligado? Por crime ambiental, a mesma delegacia que investiga lá o crime da de Mariana, de Brumadinho,
vale.
E que não prendeu ninguém, tá ligado? Desses caras, mas que prende pichador lá, por formação de quadrilha de pichador.
Brasil,
Brasil. É, os pichador que, na real, as barragens estourou lá por causa dos pichador, né, mano?
O cara fez um picho lá, rachou a parte.
Foi
difícil. A gente recebeu a Silvi, que ela é fotógrafa e fotografa muito o picho da cidade. E ela compartilhou isso daí. Até evitamos de citar nome das gangues, da galera que faz parte da
CRIO,
porque lá é uma perseguição real, assim.
Sim, perseguição política, de verdade.
É, mano. Perseguição política, exatamente.
Porque os caras invadem sua casa, mano. Tipo, te prendem. Você fica
expõe
preso,
sua família.
Põe os caras na TV.
É,
operação.
Isso.
Sabe? Como se estivesse prendendo traficante, né? Aquelas tintas na mesa, os mano ali de costa, algemado, sabe?
Deixa eu aproveitar para fazer uma ponte aí desse assunto que é: como que você enxerga o mesmo Brasil que faz isso, né? Com os pichadores, ao ponto de, na mesma cidade onde aconteceu as tragédias de Brumadinho, eles iam atrás de pichador e querer prender essa galera. Como que você teve coragem e como que você conseguiu fazer um filme? Que é Os Urubus. Como assim? Porque não é uma coisa simples. Claro que esse daqui também não era simples, né? O volume 1 de... Esse é qual? Pichadores?
Escrita Urbana.
Escrita Urbana.
Volume 1.
Mas a evolução daqui até chegar onde eu tô falando agora, que é o Urubus, filme que você lançou.
É, o Urubus é muito mérito da produtora Killers, né? Eles que acreditaram no projeto desde o início, né, mano? Eu escrevi uma história que eles compraram, né? E o argumento, né? E depois desse argumento, a gente extraiu um roteiro, né? E eles me convidaram também para fazer parte como roteirista. E a gente trabalhou junto, né, nesse processo aí de criação. É, foram mais de 10 anos, sei lá, hoje já são 12 anos, né? Mas entre o primeiro contato comigo e as primeiras gravações do filme foi cerca de 10 anos. E o diretor, assim, né, o Cláudio Borrelli, um cara, ele é cineasta, mas que vive de fazer filmes publicitários, nunca tinha feito um filme. E Urubus foi a aposta dele, né, no primeiro longa dele, para ele se mostrar como diretor de cinema, né? E ele se deparou aí com o que é o picho, né, cara? Tipo, ninguém quis pôr grana no filme, né? Tipo, até para locação tinha problema quando o tema era picho, tipo, sabe? Queria gravar num prédio ali no centro e tal. Quando falou o que era, mesmo pagando, o condomínio recusou. Não. Então, assim, ele ficou muito frustrado na época, porque, meu, ele foi um cara que trabalhou com grandes marcas a vida toda, né? Fazendo comercial. E na hora de fazer o filme dele, não conseguiu dinheiro com ninguém.
De representar a arte paulistana brasileira que tá
exatamente.
Acontecendo.
Exatamente.
Não, e assim, e nem apoiaram o trabalho do cara, sabe? Tipo, o cara é um diretor conhecido, assim, no game da publicidade. E não conseguiu grana com ninguém. Ele achava que ia ter mais facilidade, né, mano? Por ter trampado nessa área a vida toda. E pelo contrário, ninguém quis pôr grana. Ele fez o dinheiro com o filme com o dinheiro do bolso dele, na raça, né? E tipo, é uma parada atípica, assim, porque, né, é caro fazer filme, tá ligado? Sem apoio.
Demais.
Ele fez essa aposta. Por um lado, foi legal, porque o filme teve essa essência da gente fazer do nosso jeito, né? Tipo, teve o lance da preparação de elenco com a Fátima Toledo, que foi genial, né? Trazer a Fátima pro projeto. Quem não conhece, a Fátima foi a mesma preparadora de elenco do Cidade de Deus, que trabalhou com a molecada da comunidade que atuou no filme. Ela é especialista.
Eu tinha uma visão, mas...
Ela é especialista nesse tipo de trampo. Tipo, era um sonho trazer a Fátima, Estúdio Fátima Toledo, pro projeto. Desde o início a gente falava, porra, seria legal, né, pegar a Fátima e botar os moleques do picho pra fazer uma peneira com ela. Isso aconteceu. Então, isso foi vital, sem dúvida, pro resultado do filme,
sim,
né?
Sim, eu tive o prazer de assistir o filme e eu acho que o que você tá falando faz total sentido, porque saber que não teve nenhum patrocinador, assim, que investiu uma grana mesmo e ter visto a qualidade que foi, é de cair o queixo, porque qualidade incrível da filmagem, de tudo, assim. E a questão dos atores mesmo, né? De como eles se comportaram, porque alguns eu conheço do rolê, né? Como
Sim.
assim, como. Ah, esqueci
O
o
Robert.
Robert, que é um dos atores ali. Os outros eu não conheço, mas enfim, tem um ou dois que eu conheço a pessoa mesmo. Sei que os meninos são pessoas que estão ali na rua mesmo vivenciando e ver aquela. A apresentação deles tá
Foi muito
demais.
legal, né? Eu mesmo não tive nenhuma influência no processo seletivo da galera que atuou, né? Foi um trabalho da Fátima com a galera da rua.
Olha que bacana saber disso.
E quem tá ali foi por mérito próprio, né? Que tinha essa vocação para atuar, entendeu?
A atuação deles são
Outra coisa
incríveis.
também que já aproveitar aqui para explicar para a galera que o filme Urubus, ele não é uma cinebiografia, tá ligado? Ele é uma ficção baseada em fatos reais. Tem muita gente achando, ah, mas a história não, de verdade
Bom,
não é
mas vai.
assim. Bom, mas não é mesmo. Ali a gente pegou. Quando a gente assume uma ficção e fala que ela é baseada em fatos reais, é que a gente está se baseando, né? Então, eu me apropriei sempre da. Sempre me pautei na realidade para poder estar tá criando aquilo ali. Criando, né? Tipo assim, né? O personagem lá principal é inspirado em mim,
Não
mas não sou eu.
reproduzindo, né?
É, não sou eu, tá ligado? Entendeu? Então, tipo, ali foi uma criação mesmo, né? Porque a galera fica assim, pô, mas a história real, assim,
É
meu,
que é muito
a história
parecido,
real
né? É
é
muito.
documentário, mano.
Mas isso é tipo, foi uma brisa que você teve ali na hora de escrever, você já escreveu pensando numa ficção? Ou foi tipo uma parada que com o tempo você foi vendo que se fosse uma ficção seria mais
No
interessante assim
primeiro
fazer?
momento, o argumento eu escrevi baseado na minha história, já por uma questão de direitos autorais e não comprometer ninguém.
Tô contando a minha
Até
história.
para mim também, eu tava contando a minha história
E por quem?
através de outros personagens, mas a minha história. E eu já peguei essa coisa de criar desde do início, mano. Quando eu conheci o diretor, o argumento eu escrevi quase num formato de roteiro já. Né? E sempre pautado na realidade, mas isso dá muito mais conforto para você trabalhar com cinema, cara. Se você for fazer uma cinebiografia, até sua, você vai se deparar com uma par de dificuldade, tá ligado? Você vai ter que negociar com pessoa por pessoa que teve na sua vida. Se você for citar elas mesmo, sabe? Isso vai limitar você uma hora criativamente, sabe? Você não vai conseguir andar, mano. Isso vai te atar. Então. Né? Eu sempre tive essa coisa. E aí eu fui aprendendo cada vez mais. Você vai entendendo que cinema é outra linguagem. Não dá para mostrar tudo. Você abre mão de muita coisa. Tem coisa que você tem que adaptar. Que nem a Valéria mesmo, a personagem, né? Eu tive que criar ela. Ela era uma pichadora até um determinado momento do roteiro. E eu vi que não tinha sentido, tipo, ela ser pichadora e estudar na Belas Artes, né, e tal, e aí, tipo, falei, não, vamos trazer a Valéria, vai ser só uma acadêmica que tá pesquisando a galera e tal, e que se envolve com a galera, coisa que também faz parte da realidade do movimento, né, muitos pesquisadores vieram fazer pesquisas com o bicho, tiveram essa proximidade,
Sim.
também acabei trazendo isso, um pouco desse contexto, também, né, pra, tipo, porque essa relação com os acadêmicos também ajudou muito a gente se entender melhor,
Muito.
né? Então teve toda essa coisa, só de se pautar na realidade, mas não ficar preso nela.
Sim, baseado em fatos reais, né? Que é difícil para o brasileiro.
Para quem acha que o processo criativo é fácil,
É, e
não
eu
é.
falo, a gente já tem, cara, tem dois documentários bem legais, o Picho e o Pichadores, é quase uma continuidade. Né? A gente começou fazendo documentário, então a história real tá aí para todo mundo também.
Quer assistir História Real? Aí, ó, Escrita Urbana,
Sem
volume 1,
comédia.
pá. Isso aqui é
O
História Real,
Pito,
Zazu.
que vai acontecer também no
O
Subversine.
Picho já é um fragmento né, dos DVDs. O próprio
É.
Picho é um fragmento dos DVDs, tá ligado?
Ah, por isso que eu tenho essa eu admiro você, sabe por quê? Por causa disso, desde lá do DVD até agora o grande cinema, mas sempre investindo sua energia, seus conhecimentos num movimento que, cara, é super hostilizado, que é marginalizado, entendeu? E ver assim, a evolução, tendo um filme com a qualidade que tem os Urubus, que, meu, é um filme incrível. Eu assisti na abertura do MASP, que foi um dia também marcante para o movimento, para a arte brasileira, porque agora é marcante para a arte de rua, para quem gosta de pichação, mas vamos passar daqui 100 anos, vai ser marcante para a arte brasileira, né? Assim como a arte passada é para nós. E foi um marco aquele dia no MASP, ver todo cheio, ver a pichação sendo transmitida. Cara, foi demais, assim, me emocionei em vários momentos, real, acho que esse filme tá incrível. É, entendo a galera que espera ver ali a sua história, porque a gente que é do movimento quer ver a sua história ali contada, mas, como você disse, quando é ali pro profissional, não dá pra ser ali, não é um documentário, né?
É, então, minha história já tá aí, minha vida é um livro aberto, né?
Quem quiser
tem
ver...
Tem até doutorado aí em cima da minha biografia, né? Caralho. O Gustavo La Sala fez o doutorado dele de arquitetura e urbanismo, né? Eu abri ali a minha vida para ele e tal, né? E é muito louco a leitura que ele faz, assim, que ele analisa que eu sou o filho do picho, tá ligado? Eu achei muito louco essa reflexão que ele teve. Falei, caralho, ele falou, eu sou filho do picho, mano. E é verdade, né? Eu cresci assim, porra, eu nasci em 84, né? O picho tava ali surgindo como embrião. Eu já, uma criança, já tava envolvido com isso, né?
E hoje, e sobreviveu,
e
né?
E hoje é mó legal ser amigo dos caras que faziam, né, o bagulho no começo, né, da galera da antiga, assim, né, que, tipo, poderia ser meus irmãos mais velhos, sabe? E é muito louco, tipo, falar, porra, eu fui um molequinho que cresceu ali quando, né, o picho tava crescendo. Eu fui crescendo junto com o picho, de fato, né, cara?
De fato, eu vejo isso, sim. E o filme é um marco... Que eu acho que é um
prêmio
outro...
até.
Queria que você falasse sobre
mostra,
o prêmio.
Né? Ah, é muito legal, simbólico a gente participar de uma mostra com um filme, né, feito na raça e ganhar o prêmio da crítica e do público, né, cara? E, porra. E aí um filme que tá aí, né,
mas sem... Aí, olha a semelhança com aquilo que a gente trocou ideia lá atrás das festas que fazia, sem recurso, sem nada.
Pra você ver, né, cara? Também. Mas é isso, a gente continua fazendo as coisas na raça, né, sendo autodidata e... Tudo que a gente faz no picho é assim. É o fazer, né? Eu acho que o pichador tem essa coisa do fazer. De querer transitar. Que nem quando a gente sem dinheiro ia pro centro, né? Passando por baixo, pegando o trem andando, entrando pela janela, tá ligado?
Né? Sem muito recurso, faz com o que pode, com o que tem.
Às vezes até voltava com troco no bolso. Né?
Enrolado.
Ai, que da hora trocar essa ideia.
Ficaria aqui mais horas trocando ideia.
Fácil. Gostaria que você falasse qual que são os próximos passos, que eu sei que tem exposição aí. Pode comunica a galera.
Então, agora vou fazer uma exposição na Galeria Alma da Rua. Né, vai abrir semana que vem, dia 12. Tá todo mundo convidado lá no Beco do Batman lá, né, acompanhar lá. Quem acompanha minhas páginas lá, meu Instagram, Cripta Dijan, vai poder saber tudo direitinho, né? Vou apresentar aí a produção que eu fiz aí durante a pandemia, né, cara? Sim. Que foi essa surpresa, assim, de putz, veio essa pandemia, o que vai ser agora? E aí, foi um tempo que eu passei muito no meu estúdio produzindo. E agora eu vou poder compartilhar aí com vocês esse trabalho aí que foi feito durante a pandemia.
Que da hora, estamos ansiosos mesmo. Quanto tempo faz da sua última expo?
Minha última expo individual foi em 2018, né, em Amsterdã.
Aquela da Funda foi que ano, mano?
Aquela foi 2016.
2016.
Foi a primeira, né, oficial.
O Marco também foi muito.
E depois... Que foram as exposições, né, com o meu trabalho individual de pintura com criptografia urbana. Essa vai ser a quinta exposição, né, tipo, com esse trabalho mesmo, né, que é esse trabalho de pintura com a linguagem do picho. Era para ter feito mais coisas, né? Teve a participação na exposição Língua Solta, né, mas aí com o trabalho coletivo com a galera do Círculo Forte Brasil, aí minha família, né, os mais fortes, Círculo Vicioso, deixar um abraço para toda a minha família aí, né, que não posso esquecer desse ano, né?
Não, sabadão que vem, ó, nós lá na Alma da Rua, celebrando aí essa exposição, que eu não tenho certeza que não vai deixar nada faltar.
É isso aí, vai ter Subversine, né?
Subversine, produção visual.
É, vai ter 4 final de semana aí com bastante programação, bate-papo.
Fica ligado, galera.
Subversine, vocês vão acompanhando aí nossas redes aí.
Segue lá, as redes do Monstro lá, Cripta de Jean, Galeria Alma da Rua. Vai estar coisa fina, imagina.
Na Vismo Arte.
É, Vismo Arte aí na produção do Subversine. Passar o picho lá no Beco do Batman.
Vamos tá lá também.
É, vai ter também uma roda de conversa sobre moda e pichação, né? Enfim, vai ser bem legal, fiquem atentos.
Picho Mercado da Arte, né?
Picho Mercado da Arte, falamos já bastante aqui hoje sobre, mas vai ser uma roda de conversa, vamos falar com outros artistas, outros pichadores.
É muito importante fazer esse tipo de encontro, assim, de mesa de debate, porque daí a galera que fica só na internet mandando mensagem, perguntando, tem a oportunidade de ir lá ao vivo trocar ideia. Ninguém vai se esconder, ninguém vai correr, vai
pode
te responder,
ir lá
é isso, mano.
Perguntar pra nós de boa.
Perguntar, ver, pichador não é bicho, não. Todo mundo educadinho.
Estamos abertos para o debate sempre, né? Mas sempre com respeito. Né?
Ah, sim, respeito é o que prevalece, sim. Né?
Mas eu prefiro pro pessoal, que o debate seja pessoalmente, né? Porque se faltar o respeito, já resolve na hora.
Esse dia já é polêmico. Queria agradecer sua presença, Dijan. Muito obrigado por ter vindo aqui, aceitar conversar com a gente sobre o Picho, sobre sua trajetória aí na arte. Valeu mesmo.
Eu que agradeço vocês aí pelo espaço e parabéns aí pela iniciativa de estar abrindo esse papo com a galera da rua, né? Até para levar mais conhecimento aí para quem tá chegando, para quem tem uma visão um pouco fechada, né? Entender melhor tudo que tá rolando.
É isso. Vamos ter outros dias, galera, outro sábado. Esse é o 9º episódio. Obrigado, nosso querido Notorious Fish, aí pelo apoio.
Até comendo.
Todo sábado aqui a galera bem alimentada. Estúdios da Foto 21, muito obrigada pelo espaço também. Pornografite. E se vemos sábado aí na Alma da Rua, dá um salve minha.
Todos convidados aí para chegar conosco. Hoje, daqui a pouco, estamos indo pro centro também. Baile Modernistas, vamos lá fazer um pouco de arte moderna.
Pichação com tecnologia, se liga que isso é diferente também.
E é isso, corre não para, tá ligado. Até a próxima, família.
Ocupando vários espaços.